E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados, em cada sexta-feira, no Hotel das Salinas, em Aveiro. Hoje vamos falar com o jurista, a doutora Helena Portugal, por conta do livro Condomínio, Guia Prático. Doutora Helena, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada por esta oportunidade. É sempre importante falarmos sobre assuntos tão atuais e fulcrais na vida das pessoas, principalmente quando se mora em condomínio. Então, obrigada pela oportunidade.
Nós também agradecemos. Vamos aproveitar para aprender um pouco neste final de tarde de sexta-feira. Doutora Helena, começamos pelo princípio. O que é um condomínio e quem é o condomínio?
Um condomínio é uma realidade jurídica onde temos partes comuns e partes privadas, que são as frações onde as pessoas habitam, e os condóminos são precisamente as pessoas que moram no condomínio.
E onde há muitas pessoas, há muitas opiniões e por vezes as coisas correm mal. Este livro, o Guia Prático do Condomínio, assenta na Lei Nacional, imagino, não é, doutora Helena?
Exatamente. Foi importante escrever este livro nesta altura porque no dia 10 de abril de 2022, portanto este ano, saiu uma lei nova, a Lei número 8 de 2022, que traz muitas alterações à lei anterior, à lei do condomínio. Então é preciso fazer atualizações, é preciso principalmente integrarmos as coisas novas que vêm, até porque esta lei vem trazer muitos esclarecimentos, situações que andavam dúbias. Vai também trazer aqui uma forma de nos ajustarmos à realidade atual, por exemplo, permitindo que as convocatórias já possam ser feitas por e-mail para as assembleias de condomínio, que vai facilitar muito e trazer muita economia, não só em termos de tempo, como em termos financeiros também ao condomínio. Vai possibilitar as assembleias serem feitas por videoconferência também, e creio que estas foram as duas situações que mais trouxeram modernidade à administração do condomínio. Uhum. Claro que há muitas outras, podemos depois ir falando também, se for pertinente.
Pertinente será, haja tempo. Doutora Helena, o cargo, começamos pelas perguntas, não faltam. O cargo de administrador é obrigatório? Os condóminos são obrigados a exercerem esta função?
Bem, todos os condomínios têm que ter um administrador, porque o condomínio não pode ficar, digamos, ao abandono. É preciso alguém que organize o condomínio em termos de fazer os orçamentos, cobrar as receitas, fazer os pagamentos, verificar se os serviços estão a ser bem executados e por aí fora. Agora, o condomínio pode ou não aceitar o cargo de administrar o seu condomínio, não é obrigatório. Ninguém é obrigatório, portanto, em última instância, ninguém pode ser obrigado a aceitar o cargo de administrador do condomínio, porque as pessoas podem não ter meios para isso, podem não ter tempo, podem nem sequer morar no prédio, onde têm a sua fração e onde são condóminos, portanto, não há essa obrigação. Portanto, podem recorrer sempre a empresas ou a um terceiro que queira aceitar o cargo. Até porque ninguém contrariado seria um bom administrador do condomínio. Cada vez mais é uma função que exige tempo, exige capacidade para harmonizar interesses e conflitos, como referiu há bocado, quando há pessoas, facilmente surgem conflitos. Então o administrador deve ter esta capacidade de harmonizar consensos e, de acordo com a lei, indicar as melhores opções em cada momento para o condomínio. E também tem que ter disponibilidade, porque cada vez mais administrar um condomínio requer muitos conhecimentos, não só na área financeira, como na área da segurança, na área da gestão, na área de, enfim, como nós costumamos dizer, o administrador do condomínio muitas vezes é o amigo, é o engenheiro, é o arquiteto, é o técnico de manutenção. Temos de ter muitas valências, porque na verdade administrar um condomínio mexe com muitas áreas da vida das pessoas. E então é preciso muitos recursos em termos de conhecimento, ou pelo menos ir buscar os meios que são necessários em cada momento para dar a melhor resposta ao que é necessário no condomínio.
Uhum. É legal um prédio sem condomínio?
Não. Todos os prédios têm que ter o condomínio organizado. Desde que haja mais de 4 condóminos, é obrigatório haver organização, como diz a lei, na propriedade horizontal do condomínio.
Já agora, doutora Helena, o que é a propriedade horizontal?
A propriedade horizontal é a legislação, portanto é uma lei geral e abstrata, que explica como é que uma propriedade, portanto um prédio que é construído, depois pode ser juridicamente dividido e para termos então as frações autónomas e independentes, que podem ser vendidas depois a proprietários diversos e assim se constitui o condomínio com o conjunto dos condóminos.
Falando em propriedade horizontal, agora ocorre-me perguntar quais são, de facto, as partes comuns de um prédio.
Bem, depende. Nós, em primeiro lugar, assim, a lei enumera algumas partes comuns que são sempre, portanto, imperativamente são comuns, porque sem elas não podia haver as partes privadas, as frações autónomas. E aqui referimos ao terreno, às paredes mestras, pilares, telhados, esgotos, enfim, toda aquela estrutura sem a qual era impossível e difícil existir. Depois existem outras partes que podem ou não ser comuns, que são os elevadores, podem ser pátios, garagens, e como é que nós depois vamos saber o que aqui é comum ou o que aqui é privado em cada condomínio? Há um documento muito importante que é o título constitutivo da propriedade horizontal, que todos os condóminos devem ter o seu, onde nós vamos encontrar especificado tudo aquilo que é privado, ou seja, que pertence em privado a cada condómino, e tudo aquilo que é comum, ou seja, que pertence a todos os condóminos de forma igual, em compropriedade. Então, este documento, digamos que é sempre o tira-dúvidas de tudo o que se passa no condomínio. Portanto, toda a realidade jurídica que nós encontramos no condomínio e física deve estar refletida neste documento, para que cada pessoa saiba exatamente, quando compra a sua fração, quais são os direitos que está a adquirir, tanto a nível privado como a nível de compropriedade, ou seja, os direitos que adquire em conjunto com os outros condóminos, que são as escadas, o telhado, a entrada do edifício e por aí fora.
Uhum.
Pode haver depois jardins, garagens que também são comuns, campos de ténis, piscinas, enfim, o que vier referido nesse documento como comum e como privado, é assim, é essa a informação que nós temos para podermos depois gerir a organização do condomínio em termos de administração, de cotas e etc.
Problemas não faltam, questões também não. Por exemplo, doutora Helena, o caso de um condómino que mora no último andar e tenha uma infiltração no telhado e se queixe que o condomínio não faz nada e que vai resolver tudo. Depois, os outros condóminos são obrigados a pagar esta fatura?
Em primeiro lugar, temos que ver qual é a origem do problema. Se a origem da infiltração estiver numa parte comum, sim, o condomínio é responsável e tem que fazer o pagamento da obra. O que é que pode acontecer? Temos que marcar uma assembleia para apresentar orçamentos. A assembleia tem que adjudicar um orçamento a uma empresa que vai fazer a obra. O problema é que muitas vezes, quando as obras são necessárias numa parte comum que não afeta os outros condóminos, muitas vezes há uma inércia, há uma falta de comparência nas assembleias, há uma falta de vontade em resolver as coisas com rapidez. E estas são situações delicadas, principalmente para o condómino que está a ser diretamente prejudicado. E é importante que haja aqui uma agilidade nos outros condóminos também, para estar presentes e para aprovar a obra. O problema é quando isso não acontece, quando o administrador marca a assembleia, não há quórum, não se pode aprovar orçamentos e andamos aqui com uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer. Então, muitas vezes temos que acabar por ir para tribunal nesta situação, portanto, se a assembleia não decide, não marca, não há quórum para decidir, para aprovar um orçamento para fazer a obra no último andar, neste caso derivado de infiltrações que estão a prejudicar a fração, que é a parte privada de um condómino. Então, aí, muitas vezes, só resta o recurso a tribunal, com despesas acrescidas. Portanto, é sempre melhor participar nas assembleias, decidir o quanto antes estas questões. Até porque uma obra, quanto mais tarde for resolvida, maiores serão os custos, porque depois estas situações vão sempre aumentando e é complicado. Uhum. Agora, temos de ter aqui uma situação diversa, que é realmente haver essa infiltração, mas não derivada de uma parte comum. Pode ser até por uma canalização do próprio condómino que tem uma fissura e então aí já não será o condomínio que tem que ressarcir, portanto tem que pagar a obra para fazer essa, esse trabalho. Então, é sempre, primeira regra, verificar sempre qual é a origem do dano. Tem origem numa parte comum, é o condomínio que é responsável. Tem origem dentro da própria fração, na parte privada, ou por má utilização, ou por uma ruptura, ou algo que surgiu. Então, aí será o condomínio que tem que tratar da sua obra, pronto, a desdicar e fazer a obra necessária para evitar também prejuízos nas partes comuns do edifício, porque a infiltração normalmente alastra-se. Uhum. E não fica só, pode não ficar só a afetar a parte privada, mas também afetar outras partes comuns do edifício.
Isso só agora se juntou a nós. Muito bem-vindo. Mais uma edição do Chá das 5 com o Hotel das Salinas. Hoje à conversa com a doutora Helena Portugal, jurista, autora do livro Condomínio Guia Prático. Doutora Helena, quais são os motivos de maior conflito nesta área, na gestão de condomínios?
Olha, um dos motivos de maior conflito é precisamente as infiltrações, que é algo muito comum existir nos edifícios, e depois os conflitos de vizinhança. E esses conflitos de vizinhança muitas vezes têm a ver com o não respeito pelos direitos de personalidade, que é o direito ao repouso, ao descanso, ao silêncio. E então temos muitas questões de conflito que surgem pelo ruído, que é preciso, acho que está no topo. Depois também o não pagamento atempado das cotas do condomínio, depois também traz aqui conflitos, porque não há verbas para fazer os pagamentos e muitas vezes para fazer obras e o que é necessário fazer em termos de administração e de conservação do edifício. Mas creio que assim, no topo mesmo, podemos pôr os conflitos de vizinhança, nomeadamente o que tem a ver com questões de ruído.
E já agora, neste contexto, o que é que diz a lei?
Pois a lei tem muito boa intenção, pronto, permite, e aqui tem que ser sempre a pessoa lesada no seu direito a chamar a polícia, a resolver, não pode, o administrador aqui não tem legitimidade para fazer mais do que escrever uma carta ou falar com o condómino que está a provocar o ruído e a causar o incómodo nos seus vizinhos, portanto o administrador aqui não pode fazer mais do que chamar a atenção. Depois terá que ser o próprio condomínio que está a ser lesado o seu direito e fazer prevalecer esse mesmo direito, como? Ou através dos julgados de paz ou através do Tribunal Judicial. São sempre questões muito complexas, porque a lei permite, ok, chamar a polícia. A polícia vem, percebe, muitas vezes nem sequer abrem a porta à polícia. Quando abrem, a polícia manda cessar o ruído, dependendo da altura em que o ruído está a ser produzido. Se for de noite, manda cessar imediatamente o ruído. Se for durante o dia, dá um prazo para cessar esse ruído. Mas são coisas que, na prática, nós percebemos que não funciona, porque a polícia vai-se embora e o ruído depois volta. Então, temos aqui questões que têm mesmo que ver com a própria dinâmica, a própria forma das pessoas se relacionarem no condomínio. São questões de respeito, são questões, muitas vezes, das pessoas se conhecerem, de se darem bem, questões de empatia, de perceber que se eu fizer este ruído agora, vou incomodar a minha vizinha, que até tem um bebê pequenino ou que trabalha de noite. Acho que aqui tem muito a ver com relacionamento, são fatores humanos. E isto aqui já vai para lá da lei, já tem mesmo a ver com a formação das pessoas, com a empatia, com perceber que para viver com outras pessoas num condomínio não podemos fazer tudo aquilo que nos apetece a qualquer hora. Há regras, há respeito. E aqui também pode ajudar o próprio regulamento interno do condomínio, onde estas questões devem ser trazidas, devem ser debatidas, e o próprio condomínio pode pôr aqui algumas regras para chamar a atenção dos condóminos e arranjarem-se formas de que, okay, há situações que é preciso fazer ruído, há máquinas que trabalham, etc. Mas para além dessas que são do uso ligado à utilização da própria fração, da vida normal que se faz na nossa casa, é preciso depois ter em conta que todo o ruído que vai para lá disso, música alta, festas, etc., são coisas que acabam por perturbar a vizinhança. Então, uma atitude simpática poderá ser, por exemplo, se eu quero fazer uma festa de aniversário à noite, se calhar posso informar os meus vizinhos que naquele dia gostaria de fazer uma festa, vou ter algum cuidado, mas sempre haverá algum ruído para além daquilo que é normal, e até se calhar, se as pessoas se derem bem, convidar os vizinhos, então isso seria o ideal. Mas pronto, há que ter aqui alguma sensibilidade nestas questões do ruído, porque realmente são as que trazem mais problemas a nível de vizinhança.
É verdade, a empatia, não é? O conhecermos uns aos outros, como dizia bem, às vezes ajuda e faz toda a diferença. Quantas assembleias são obrigatórias serem realizadas por ano?
Muito bem, todos os anos é obrigatório realizar-se a Assembleia Ordinária. E ordinária porquê? Porque é aquela assembleia onde se tratam dos assuntos de gestão ordinária do condomínio, que é a aprovação das contas do ano que passou e a apresentação do orçamento para o ano que vem. Esta nova lei traz aqui uma novidade, que esta assembleia ordinária deve ser realizada na primeira quinzena de janeiro, mas pode ser alargada até ao último trimestre do ano, portanto, até ao último dia do mês de maio. E, portanto, não pode passar um ano, 12 meses, sem que as contas sejam apresentadas, nem que o orçamento seja aprovado. Portanto, é preciso termos em consideração que esta Assembleia é mesmo obrigatória por lei. Depois, há outras Assembleias, as Assembleias Extraordinárias, que poderão ser realizadas quando for pertinente, quando houver um assunto que seja obrigatório discutir em Assembleia, que tenha a ver com outros temas que não aprovação do orçamento e aprovação das contas do ano que passou, então poder-se-á convocar a Assembleia Extraordinária para tratar de outros assuntos, por exemplo, discutir uma obra ou uma infiltração que surgiu, alguma coisa que seja necessário no condomínio. Então devem solicitar ao administrador a marcação da Assembleia Extraordinária, que deverá ser realizada dentro dos termos da lei.
Que termos são esses? E já agora, é sempre obrigatório uma ata a cada Assembleia?
Sim, portanto, há aqui procedimentos que têm que ser tidos em conta. Tem que haver sempre uma convocatória para uma Assembleia. Esta convocatória agora já pode ser enviada por correio eletrónico, desde que os condóminos manifestem em Assembleia esse desejo e que digam em Assembleia também qual é o correio eletrónico para o qual querem ser contactados. Estas informações constam na ata e a partir daqui, nas próximas reuniões, próximas assembleias, o administrador já pode convocar esses condóminos pelo correio eletrónico. Depois, há aqui um prazo também que deve ser respeitado. Temos pelo menos 15 dias, perdão, 10 dias de antecedência da data marcada para fazer a assembleia. Os condóminos depois devem de comparecer, na convocatória é indicada a ordem de trabalhos, ou seja, quais são os pontos que vão ser debatidos na Assembleia. A Assembleia realiza-se depois, então, na data prevista, na hora marcada, sendo que agora também há aqui outra novidade, porque antes a Assembleia, em primeira convocatória, se não houvesse quórum para reunir em primeira convocatória, ou seja, a soma das permilagens das pessoas presentes, se não fosse superior a 500 mais 1, tínhamos que reunir em segunda convocatória. E esta segunda convocatória, em bom rigor, devia de ser noutra data. Agora, a lei veio aprovar, pronto, ficou sem nenhuma margem para dúvida que podemos considerar meia hora outra data, porque esta era uma prática que até já se fazia para simplificar, só que não era acolhida na lei. Agora a lei, com muita sabedoria, e a meu ver, vai facilitar muitas coisas, porque vai claramente dizer que, não havendo quórum na primeira convocatória, passar 30 minutos, a Assembleia pode reunir em segunda convocatória. Qual é a vantagem? É que aqui basta um quórum de 250. Desde que hajam 250 de soma de permilagens para termos o quórum, então meia hora depois reúne-se em segunda convocatória, aprova-se o que estiver a aprovar, desde que haja depois quórum deliberativo e a Assembleia corre. No fim da Assembleia deve ser elaborada a ata, mesmo que haja uma convocatória e não se realize a Assembleia. É preciso haver uma ata, dizer que aquela Assembleia não se realizou por falta de quórum. Então, sempre que há uma convocatória, deve corresponder uma ata a explicar o que é que aconteceu, se fez a Assembleia em primeira e segunda convocatória, ou se não houve quórum para reunir e fazer a Assembleia. Portanto, a ata é sempre obrigatória, porque é onde nós vamos saber, com rigor, o que é que foi deliberado naquela Assembleia.
Quase no fecho, doutora Helena Portugal, duas perguntas. Ainda por conta da ata, pergunta-se se ela tem de ser lavrada e assinada na Assembleia e agora com as presenças online, como é que fica esta questão da assinatura?
Esta questão agora também foi simplificada, porque a assinatura também pode ser feita, é assinatura qualificada, portanto há um programa, as pessoas, o administrador envia a cópia da ata por e-mail para os, envia a ata por e-mail para os condóminos, e nesta assinatura qualificada é muito fácil, que o condómino leu, clica, faz a sua assinatura qualificada e fica dado como assinada a ata. Quando os condóminos também querem ser convocados por e-mail, aí também é fácil, porque recebem a convocatória e também dão por essa mesma via, se mandam também o e-mail a dizerem como foram convocados, ou seja, a prova de que o condómino foi convocado é também feita pela mesma via, por e-mail. Então aqui tudo fica mais simples agora, porque já não é preciso, se escolhermos a forma eletrónica, andarmos a bater de porta em porta, a recolher depois a assinatura, ou fazemos a ata logo na Assembleia, que nem sempre é fácil, e depois temos que recolher as assinaturas mais tarde. Agora, com esta nova lei, tudo fica mais simples, porque tudo pode ser feito por via eletrónica, o que facilita muito aqui o processo da ata, de assinaturas, e de percebermos que a ata está conforme e de fazer a ata com os requisitos que a lei obriga.
E esperamos que tenha sido útil hoje connosco a doutora Helena Portugal em mais uma edição do Chá das 5, com o Hotel das Salinas, já está nas livrarias, condomínios, o Guia Prático. No fecho, doutora Helena Portugal, o que é que gostava de dizer aos nossos ouvintes, quer sejam condóminos ou mesmo gestores de algum condomínio?
Da minha experiência nesta área, o que eu tenho a dizer aos condóminos é que é possível viver num condomínio com harmonia. Agora temos que perceber que não estamos sozinhos. Viver num condomínio é partilhar o espaço onde se vive com outras pessoas. Então, é bom que haja o exercício de pensar no outro, de sermos simpáticos, de participar nas assembleias e de pensarmos que, no fundo, o vizinho é aquela pessoa que está ao nosso lado. Se nós precisarmos de alguém, provavelmente será a primeira pessoa que nos vai ajudar. Então, sejamos simpáticos, empáticos e pensemos mais no outro e cumpram-se as regras que são estipuladas para o condomínio. E desta forma eu creio que sim, que é possível estarmos num condomínio, sermos felizes e termos a companhia e ajuda de pessoas que estão ao nosso lado.
Sem dúvida. Se vive num condomínio, boa sorte. Se não tem este desafio, tem o desafio da sua rua, da sua vizinhança, portanto a regra vale para todos. Doutora Helena Portugal, foi um gosto tê-la connosco.
Muito obrigada e até breve.
Até breve, até uma próxima. Terminamos assim mais uma edição do Chá das 5. Assim que nos ouve, bem-aja, bom resto de sexta-feira e voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.